Bom. Primeiro, algo que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, mas eu vi uma história esse Shabbat. E eu justo lembrei da Rosana quando eu vi a história. Mas queria compartilhar com vocês que achei muito, muito, muito bacana a história. Há 4 semanas atrás, um sujeito apareceu lá em Miron, no túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai, e fez um kiddush. Foi um super kiddush. Convidou todo mundo que estava rezando lá Shabbat para vir participar do kiddush dele. E aí no kiddush ele contou a história dele, por que ele está fazendo esse kiddush. Ele contou que poucas semanas antes ele estava passeando e uma cobra picou ele. E ele começou a vomitar, começou a passar mal, tontura. E ele viu que ele está perdido. Então ele fez uma promessa na hora que se Deus salvar ele, ele vai fazer um kiddush para agradecer no túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai. E desmaiou. Levaram ele para o hospital. E ele ficou assim, desacordado, durante 1 semana. Depois de 1 semana, finalmente ele acordou. E os médicos fizeram os tratamentos que tinha que fazer. E falaram para ele que ele pode ir para casa. E fizeram um monte de exames. E os exames ficam prontos em 2 semanas. E eles vão chamar ele para o hospital para dar um geral sobre ele. Passaram-se 2 semanas. E o médico ligou para ele e falou: eu quero que você venha hoje à noite em casa. Aí ele falou: mas como assim, em casa? No hospital, não? Não, 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 quero que você venha em casa. Tá bom. Quando anoiteceu, o sujeito saiu, foi na casa do médico. Quando chegou no médico, o médico falou: olha, você não tem ideia o milagre que aconteceu com você. E começou a chorar. O médico começou a chorar. Aí o cara falou: mas o que foi? E o médico não conseguia nem falar. Até que ele finalmente se acalmou, estava muito emocionado. Ele falou: olha, os exames que a gente tem aqui teu, você está com um câncer muito ferrado nos rins. E segundo nosso levantamento, você tinha mais 2 semanas de vida, você nem ia saber de nada. Mas você não tem ideia que o veneno da cobra queimou completamente o tumor. Você foi salvo por causa da picada da cobra. Então o sujeito falou: está fazendo um kiddush não só para agradecer que eu fui salvo da cobra, mas ainda por cima, esse veneno da cobra me salvou a vida. Sim, isso aconteceu agora. 1 mês e pouco. Ele sabia que ele está vendo agora um tumor completamente queimado. E provavelmente ele deve saber que só pode ser por causa disso. E pode ser que queima. O O Rabino que contou a história falou que tem, onde ele leu a história, tem o nome do cara e tem o telefone dele também. Bom, vamos voltar ao nosso assunto aqui. Na semana passada nós paramos nos Dudaim, né? A gente analisou direitinho a história dos Dudaim. O que aconteceu? Por quê? Como? Quando? Qual foi a pergunta e a reação? Qual foi a forma que a Leá falou com a Rachel? A forma que a Rachel reagiu a isso? Como que a Leá conseguiu falar o que ela falou? Tudo isso a gente viu semana passada. Agora, ela continua contando. Depois que nasceu Issachar e Zebulun, então Issachar da Leá também, Zebulun também da Leá, o quinto e o sexto filhos da Leá. Torá conta, Ve'achar Yaledabat. Depois disso, a Leá teve uma filha, Vatikra et Shema Dinah. Ela chamou o nome dessa filha Dinah. O que quer dizer Dinah? Din, Dinah vem de Din, Din, julgamento. Conta o Talmud para nós que a Leá fez um julgamento quando ela estava grávida da Dinah. Qual foi o julgamento? Ela fez uma conta. Conta foi muito simples. Quantos filhos a Leá tem até agora? 6. Quantos filhos Bilhá tem? 2. Quantos filhos Zilpá tem? Também 2. Quantos filhos tem Rachel? 2. Nenhum. Não nasceu ninguém ainda. Agora ela fez a seguinte conta. Se o filho que está agora na minha barriga é um sétimo filho, e nós sabemos que Jacó vai ter 12 filhos no total, vai sobrar quantos filhos para nascer para Rachel? 1. Coitada dela. Ela vai ter menos filhos do que todo mundo. Então a Leá fez um din, aliás, fez um julgamento para si. Ela falou, se agora eu vou ter um sétimo filho, eu vou deixar a Rachel numa situação desagradável. Que uma vai ter 7, a outra vai ter 2, a outra vai ter 2, e ela vai ter um filhinho só, coitada. E a Leá reza para Hashem, para esse filho se transformar numa filha. E por isso que ela chamou a filha, quando nasceu, de Dinah, o julgamento. Foi um julgamento que eu fiz. Bom, é interessante que o Midrash conta, e o Natan ben Uziel traz isso daqui, que nesse momento a Leá estava grávida e a Rachel estavam grávidas. As duas estavam grávidas ao mesmo tempo. A Leá estava grávida de uma menina e a Rachel estava grávida de um menino. Ou melhor, contrário. A Rachel estava grávida de uma menina, a Leá estava grávida de um menino. E aí que a Leá fez o din. A Leá falou, peraí, se eu estou grávida de um menino e a Rachel está grávida de uma menina, não é justo. Ela vai ficar com menos tribos. E ela rezou para Hashem, para Hashem dar um jeito nisso. E o que Hashem fez? Conta o Midrash, que Hashem inverteu os fetos e o nenê da Leá foi para Rachel e a nenê da Rachel foi para Leá. E foi? Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Escuta, elas eram nossas matriarcas, elas tinham um feeling espiritual muito forte. Elas podiam saber. Você vê, justo essa semana eu ouvi uma historinha que uma vez um sujeito na Europa ficou sabendo que o filho do Rav Israel Lirudin, era um grande Rebbe, teve um filho. Quer dizer, o Rav Israel Lirudin teve um neto. E ele queria ir contar para o Rebbe a notícia, porque ele sabia que quem pega o Rebbe em momentos de alegria recebe umas brachotas assim mais recheadas. Então, ele foi correndo até o Rebbe. E chegou lá, o secretário do Rebbe falou, pois não. Ele disse, eu preciso falar com o Rebbe. Qual o assunto? Eu preciso falar com o Rebbe, eu tenho uma notícia para o Rebbe. E o secretário, que era espertinho, também queria ganhar uma brachá no momento que o Rebbe vai receber a notícia. Então o secretário falou, fala para mim que eu falo para ele a notícia. Aí o cara falou, não, eu vou falar a notícia. Não, você não vai falar, você não vai entrar. Não, mas deixa, não, você não vai entrar. Fala para mim a notícia, eu vou falar para o Rebbe. Aí o sujeito falou, tá bom. Então eu vim dar a notícia para o Rebbe, que o Rebbe ganhou uma neta. Aí o secretário ficou todo feliz, entrou na sala do Rebbe, falou, Rebbe, eu tenho uma notícia boa para dar para o senhor ganhou uma neta. Aí o Rebbe olhou para ele e falou, neta? Quem te falou uma coisa dessas? Aí ele falou, um sujeito lá fora que falou que o senhor ganhou uma neta. Aí ele falou, manda ele entrar aqui. Aí o sujeito entrou, falou, qual a notícia? Aí o sujeito falou, a notícia é que o Rebbe ganhou um neto. Ah, um neto? Ah, agora sim. Então você vê que quem tem feeling, sabe quando a notícia tá, não tá, o que que não é, já adiante sabe mais ou menos o que está se passando. O interessante disso, o interessante é assim, segundo esse Midrash, que o nenê da Leá foi para Rachel e da Rachel foi para Leá. Eu te pergunto, o filho que nasceu é filho de quem? O filho que nasceu da Leá é filho da Leá ou é filho da Rachel? Quer dizer, filha, né? A Diná. A Diná era quem? Diná era filha de Leá. Yosef. Yosef era filho de Leá ou filho de Rachel? Ele é filho da Rachel, considerado filho da Rachel, por mais que, segundo esse Midrash, o óvulo era de quem? Da Leá. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma discussão muito grande no mundo moderno quanto à doação de óvulos e quanto à barriga de aluguel. De quem é o filho? De quem é o filho quando uma mulher faz uma doação de óvulo? De quem é o filho quando se usa uma barriga de aluguel? Por um lado, você vai dizer, se o óvulo é dessa mulher, então o filho é dela, não interessa onde que ele vai parar, é dela. Por outro lado, se ele nasceu, ele foi, toda a gestação foi feita dentro de outra pessoa. Então o filho é dessa pessoa. Então, tem gente que quer trazer uma prova desse Midrash. Não. Não eram irmãos por parte de mãe, eram irmãos por parte de pai. Sim. O filho é de quem? Então, existe uma grande discussão na Halakhá sobre isso. Tem gente que quer provar dessa história que o óvulo, na verdade, era da Leá, mas o filho é considerado Rachel, que foi gestado dentro dela. Outros dizem que, peraí, você não pode ficar trazendo provas de um milagre. Um milagre é um milagre. Quando você faz de forma médica, um ser humano que está fazendo uma coisa, você não pode trazer uma prova de um milagre. Não existe uma conclusão a respeito. Se considera, tanto o Rav Shlomo Zalman Auerbach, tanto o Rav Eliashiv, dizem que a gente não tem uma conclusão clara, e por isso nós temos que ser rigorosos em todos os aspectos. Exemplo. Se o óvulo doado é de uma mulher que não é judia, e foi feita uma doação para uma mulher judia, quando essa criança nascer, precisa se fazer conversão dela. Por quê? Porque pode ser que ela não é judia, porque o óvulo veio de uma não judia. Em compensação, se o óvulo de uma judia e é usada uma barriga de aluguel de uma não judia, também precisa converter. Sim? Precisa? Porque é uma... Porque a gente tem uma discussão aqui. A gente não tem uma certeza se a gente vai atrás do óvulo ou a gente vai atrás da barriga que alimentou e fez a gestação desse feto. Não interessa. Sim.
Foi colocado uma cunhada até agora. E ela teve um menino. E aí, bom, não sei como é que foi o procedimento do seu.
Sim. Então, é uma dúvida muito grande. É por isso. Sim, então por isso mesmo. Tudo bem? Essa discussão. A discussão é se uma criança nasce, ela é considerada uma parte integral, como se fosse uma perna, como se fosse um braço dessa mãe que fez a gestação, ou não tem nada a ver. Uma vez que o óvulo veio de outro lugar, então é do outro lugar.
Mas aí você vê que toda a parte genética é da mãe e do pai que doou o óvulo externo.
Tá certo.
Porque na barriga dela, daí não tem a parte genética.
Eu concordo. Mas quem disse que filho é segundo a genética? Quem disse que, de acordo com a Torá, filho é segundo a genética? Sim. Agora, tem outros problemas que podem surgir. Por exemplo, essa pessoa, qualquer pessoa não pode casar com um irmão. Uma pessoa não pode casar com um irmão, certo? Então, a pessoa que foi, por exemplo, feito barriga de aluguel, não pode casar nem com irmãos da mesma fonte de óvulo e nem com outras pessoas que foram feita a gestação nessa mesma barriga de aluguel. Então a pessoa precisa ter registro para saber quem é, o que que é. Por isso que todas essas coisas precisam ser consultadas um rabino antes de fazer. Para o rabino poder direcionar qual é a melhor forma de fazer essas coisas para não ter muito pepino depois. Importante saber isso. Se a pessoa precisa fazer isso, precisa saber como fazer. Precisa investigar e perguntar para o rabino antes. Fala, Fabinho. Vai o cachê, tá. Nunca teve o conceito de passar judaísmo de pai para filho. Nunca. Sempre de mãe para filho. O que sim pode ser, que você está confundindo aqui, é que antes de nós sermos um povo, ou seja, antes de descermos para o Egito e sairmos do Egito, a descendência de Abraham era segundo Abraham. Filho de Abraham, filho de Isaac, filho de Jacob. Porque não tinha judeu ou não judeu. É questão de família. Isso é número um. Número dois. O que sim passa de pai para filho é a tribo. Se a pessoa é da tribo de Reuven, isso passa pelo pai. Se ele é um Kohen Levi, por exemplo, isso passa pelo pai. Mas se ele é judeu, é pela mãe. Isso sempre foi pela mãe, nunca foi pelo pai. Sim, sim. Isso está escrito claramente. Isso está mais do que claro em Parashat Kitissá, se não me engano. Está escrito lá que para que não
desvie o seu neto, o filho da sua filha, do meu caminho. Então você aprende que se ele é filho da tua filha, alguém que é goi casado com ela pode desviar ele do caminho. Quer dizer, ele é judeu e vai levar ele não sei onde. Mas se fosse o contrário, não está desviando do caminho, porque ele não é judeu. Bom, isso eu só trouxe para ter um pouquinho de pimentinha no assunto, mas não estamos falando de uma forma prática. Cada caso precisa ser consultado um rabino, principalmente antes de fazer, para não ter problemas depois. Infelizmente, é comum as pessoas não perguntarem, fazerem, e depois reclamam que não me aceitam, não aceitam meus filhos, não sei o que lá. Quem mandou não perguntar? Tem que perguntar, é uma coisa muito, muito séria. Precisa saber exatamente como fazer. De forma geral, existe entendimento, mas às vezes é um caso mais específico que tem que levar em consideração muitos fatores. Se foi entre judeu e não judeu. Se for entre dois judeus, pode ser problema. Por causa disso que a gente falou de casamento, se for óvulo de uma judia, uma barriga de aluguel judia, pode complicar depois os casamentos para esse filho que nascer. Por isso que precisa consultar um rabino antes de fazer, para saber como fazer. A gente já vai chegar, já vamos falar alguma coisa sobre ela. Só um outro ponto, já que a gente mencionou, e você sim que mencionou justo também sobre isso, in vitro também é uma coisa que precisa ser consultada um rabino antes, porque também existe uma série de detalhes como fazer isso, até porque é necessário ter um supervisor quando se faz isso. É necessário um supervisor quando se faz isso. Alguém precisa acompanhar todo o processo, e todo o processo é lacrado o tempo todo. Não faltam médicos que foram presos e processados, etc. E pela Alahá não pode se deixar fazer isso de forma aberta. Precisa ser feito com alguém que supervisiona o tempo todo, lacrado, e só abre na frente dele. Dessa forma tem controle. Sem precisar mencionar nomes de médicos, mas teve médicos aí que não faz muito tempo foram presos por causa disso. E muita gente, eu fiquei sabendo, porque eu tinha contato com um rabino em São Paulo que mexia um pouquinho com isso e sabia do que se passa. E ele falou que muita gente ligou para ele e ligaram para outro grande rabino em São Paulo também para perguntar se meu filho é meu filho mesmo. Ele falou, não se preocupa, meu supervisor estava lá, acompanhou tudo, foi tudo feito lacrado, com você ele não aprontou. Mas vai saber, né? Então tem que ser acompanhado. Bom, uma coisa interessante a respeito da Dina, uma coisa muito interessante. A partir do momento que Leá declarou e rezou para Hashem para trocar o filho que ela ia ter por uma filha, a Leá fez uma bondade com a sua irmã Rachel, que agora vai poder ter um filho, e depois mais um, então vai poder ter dois filhos, não vai ficar para trás do resto da turma. E ao mesmo tempo, a Leá perdeu, entre aspas, a chance de ter mais uma tribo.
Mas Deus não fica devendo para ninguém. E Hashem deu uma retribuição para isso, para Leah. Eu vou abrir aqui na tela para a gente poder visualizar. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Que faixa de baixo? Então, o que acontece é o seguinte. O Jacob tem 4 esposas, certo? A Leá tem 6 filhos e uma filha. Pronto. Aqui está impressa, dá para enxergar. Está na tela? Ótimo. Então Yaakov tem a Leá, tem a Zilpá, tem a Rachel, tem a Bilhá. Dá pra ver? Então, eu tentei colocar mais ou menos aqui, segundo a ordem de nascimento, embora filhos de 2 esposas diferentes nasceram às vezes no mesmo ano. Mas então Reuven é o primeiro, Shimon o segundo, Levi o terceiro e Eudá o quarto. Aí a Bilhá casou com Yaakov, teve Dan e Naftali. Aí Zilpá casou com Yaakov, teve Gad e Asher. E aí finalmente Leá teve Issachar e Zebulun. Aí nasceu a Diná. E a Rachel teve Yosef e Binyamin. Binyamin ainda não, vem mais pra frente, por enquanto só Yosef. A Diná teve uma filha. A Diná teve uma filha, e essa filha se chamava Asenat. Essa Asenat se casou mais tarde com Yosef. E Yosef, com Asenat, tiveram 2 filhos, Efraim e Menashe. Tá certo, Cíntia. O Potifar. Calma, posso responder? Potifar. Potifar era o chefe da cozinha, era o chefe da carne, chefe do açougue do rei. De qualquer forma, o Potifar não tinha filhos, a Asenat foi adotada por ele. É uma outra história como ela foi parar lá, se Deus quiser quando chegar lá a gente vai ver. De qualquer forma, a Asenat era filha de Diná. Ela foi adotada pelo Potifar e ela vai se casar com Yosef. Yosef vai ter, com Asenat, 2 filhos, Efraim e Menashe. Efraim e Menashe são 2 tribos. Quer dizer, a tribo de Yosef, mais tarde, é dividida em 2 partes. A tribo de Yosef é dividida em Efraim e Menashe.
Mas conta com uma tribo, né?
Depende quando. Quando Levi entra na contagem, Yosef é uma coisa só. Quando Levi está fora da contagem, Yosef se divide em duas, e assim sempre tem 12. Efraim e Menashe são separados. Para efeitos de acampamento no deserto, eles são separados. Para efeitos de território em Israel, eles são separados. Para efeito de presidente deles, é separado. E assim, bandeira, cada um tem a sua bandeira. Então tem muitas coisas que Efraim e Menashe são consideradas duas tribos completamente independentes. Por isso mesmo. Como? Depende de prefeitos do quê? Por exemplo, território. Levi não recebeu um território, um pedaço de terra. Levi receberam cidades. Então, prefeitos de territórios, se dividiu a terra em 12 territórios, que foram dados para Efraim e Menashe, e não para Yosef, e Levi não recebeu território. Quer dizer, de uma forma geral, tem 13 tribos. Levi é a 13ª tribo. Dependendo para quê, eles não fazem parte, porque eles trabalham no Beit HaMikdash. E aí entra Efraim e Menashe como duas tribos. Isso a gente vai ver se Deus quiser bem mais para frente. Mas, de qualquer forma, o que eu quis dizer, o Efraim faz esse comentário que é interessante, que a partir do momento que a Leá abre mão de um filho em prol da Rachel, essa filha aqui vai gerar netos que viraram tribos. Então ela, como se perdeu uma tribo aqui, ganhou duas tribos como bisnetos dela. Exatamente, uma recompensa. Eu nunca achei ficar devendo para ninguém. Sim.
Eu sei que não tem a ver, mas fiquei curiosa. Quando acabou de no judaísmo, de poder, a gente ainda não chega na mãe, quando que acabou poder casar com várias mulheres?
Isso é uma coisa recente. Recente. Tem 1000 anos. É bem no Gershom Euragolá, 1000 anos atrás. Uma coisa interessante também, que o Rav Victor Miller comenta, traz um midrash isso, mas é que o Yaakov teve 11 dos seus filhos em escravidão, praticamente. Ele está trabalhando para o sogro dele como pagamento pelo casamento e não recebe salário nenhum. Ele está trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e ganhando esses filhos que nasceram dele. Aqui você tem já uma alusão ao que vai acontecer quando eles chegarem no Egito, que eles vão estar escravizados, e quanto mais escravizados eles tiverem, mais filhos eles vão gerar. Conta a Torá em seguida, Vayizkor Elohim et Rachel. Deus lembrou da Rachel. Vayishma eleha Elohim. Deus ouviu a ela. Vayiftach et Rachma. E abriu o seu ventre. O que aconteceu de repente? Agora Deus lembrou da Rachel, de repente, assim, do nada. Então nós mencionamos semana passada que depois dela ter entregue os sinais para Leá se casar, Hashem lembrou dela. Mas peraí, isso aqui já faz 6 anos. Hashem lembrou agora porque a Rachel comprovou na história do Judaim
que ela não mudou de ideia. Ela passou os sinais há 6 anos atrás. Como nós vimos, ela passou os sinais de uma forma recatada. A Leá nem percebeu que ela estava passando os sinais. Ela chegou para a Leá e falou: Leá, você sabe que o papai vai inventar aí, vai te colocar no lugar, você vai acabar casando? Ou nem falou isso, porque talvez a Leá nem sabia que a Raquel vai se casar, que na verdade está pegando o lugar. Então, você sabe que você vai casar, não sabe? Se você vai casar, você precisa saber algumas leis muito importantes de uma mulher. Então eu vou te ensinar as leis da mulher. E você vai se casar e vai saber. Ponto. Quando se casou, Jacob perguntou para ela algumas perguntas técnicas. Viu que ela entende das leis que ela deveria entender. E automaticamente achou que ela era Rachel. Em nenhum momento a Leá soube de forma clara que a Rachel está entregando sinais. Entregue de uma forma completamente assim, by the way, como se diz. Ah, falou, comentou. E aí que na história dos Dudaim, a Leá veio e falou para Rachel: o quê? Já não basta que você tirou o meu marido, você ainda quer pegar os Dudaim? Ela não sabia de nada, ela falou isso numa boa. Que eu saiba, eu ia casar com Jacob. De repente você resolveu também casar com Jacob. E a Rachel não respondeu nada. Ela podia virar e falar: ô Leá, deixa eu te contar uma coisa. Você lembra que eu te ensinei aquelas leis? Na verdade, isso era um sinal combinado entre eu e Jacob. Nada. Ela fica quietinha e fala: ok, não tem problema. Quando Hashem viu que depois de 6 anos daquela iniciativa dela, ela continua firme, continua com a boca fechada, e aceitou numa boa o que Leá falou, Vayizukor Elohim et Rachel. Hashem lembrou da Rachel e fez ela engravidar. Mais uma coisa que Hashem lembrou dela é que ela entregou a Bilhá para casar com Jacob. Toda a intenção era: eu vou entregar a Bilhá e aí eu vou ter agora uma, entre aspas, concorrente dentro da minha casa, e aí eu vou passar pelo mesmo sofrimento que a Leá passou, e aí eu vou também engravidar. Então, Hashem viu isso. Vayishma Elea Elohim, Hashem ouviu a sua voz. Hashem ouviu uma tefilá especial da Rachel. Vocês lembram? Semana retrasada, nós vimos que a Rachel começa a reclamar para o Jacob e fala: Jacob, você não vai rezar para eu ter filhos? Por que você não reza para eu ter filhos? E aí o Jacob respondeu para ela: o que, que é? Eu estou no lugar de Deus agora que te impede de ter filhos? O que você quer que eu faça? O quê? Você tem que rezar. Você que é a sofrida. E se você rezar, Hashem vai atender suas preces. Capricha nas suas preces. A partir de então, Rachel começou a caprichar mais ainda nas suas preces. Ela viu que, de fato, Jacob tinha razão. O poder está na boca dela. Ela precisa rezar muito forte. E ela rezou. Vayishma Elea Elohim. A Torá fala claro. Hashem ouviu ela. Vayiftach et rachmai, abriu seu ventre. Quem abriu o ventre dela? Deus, e não os Dudaim que ela eventualmente pegou, recebeu da Leá, e que a gente viu que também tinha como função esse remédio, como um remédio reprodutivo. Não, ela engravidou. Vayiftach et rachmai, Hashem abriu seu ventre. Tem uma história muito bonita que nós estamos falando aqui do poder que tem o não envergonhar
o fato dela se preocupar tanto, ele não envergonhar, ela acabou tendo filhos. Existia um grande mestre, viveu aqui em Israel, ele viveu na Crimeia, ele nasceu em Israel, foi para a Crimeia, ele foi rabino na Crimeia, depois ele voltou para Israel, e faleceu em 1905. Chamado Rav Hizkiyahu Medini. Ele escreveu, entre vários livros que ele escreveu um livro chamado Sdei Hemed. Sdei Hemed é uma das primeiras enciclopédias judaicas que existe. Um livro em ordem alfabética, não tinha computador em 1800 e bolinha, onde ele compila um monte de casos específicos da lei em ordem alfabética. Bom, esse Rav Hizkiyahu Medini conta que ele não era nenhum crânio, ele não tinha nenhum talento assim, muito específico, não tinha assim, um poder de estudo tão forte. Mas o horizonte dele se ampliou depois da seguinte história. Esse Rav Hizkiyahu estudava num centro de estudos que abriu um grande rico na sua própria casa. Ele sustentava uma série de pessoas que estudavam na casa dele. E ele, Rav Hizkiyahu, não era nenhum crânio, nenhum gênio. Estudava junto com todo mundo. Só que ele era uma pessoa muito esforçada. Ele se dedicava muito. E devagarzinho ele começou a conseguir se superar graças ao seu esforço. Uma das pessoas lá do grupo que estudava ficou com inveja dele. E começou a ficar com tanta inveja que resolveu que ele vai acabar com a vida dele. E esse sujeito chegou para árabe que toda manhã vinha limpar a casa desse rico. Falou, ó, eu te dou aqui, deu uma soma grande de dinheiro. Falou, olha, eu quero que você, amanhã quando chegar aqui, vai fazer um escândalo dizendo que será Hizkiyahu, que sempre chega mais cedo do que todo mundo, fica tentando te seduzir quando ninguém está aqui ainda. Tá bom. Ela recebeu um bom dinheirinho. Por dinheiro. Na manhã seguinte ela chega lá e começa a fazer um escândalo quando está todo mundo lá estudando. Ah, imagina que absurdo esse safado aqui, fica toda manhã me paparicando, não sei o que lá. Aí todo mundo já se juntou em volta dele e começaram a... Como você tem coragem de fazer uma coisa dessas, não sei o que lá? Começaram a falar feio com ele, grosso com ele, gritar com ele. E ele ficou tão envergonhado que ele se levantou e fugiu. O dono lá, o dono da casa, não acreditou nessa história. Ele conhecia o Hizkiyahu, sabia que era uma pessoa íntegra. E ele ficou muito bravo com a empregada e despediu a empregada. Passaram-se os dias e essa empregada começou a sentir no bolso. O dinheiro que ela recebeu daquele cara para fazer todo o teatro estava acabando e ela está sem emprego. Então ela foi procurar para o Rav Hizkiyahu. Chegou para o Rav Hizkiyahu e falou, escuta, eu... peço desculpas, mas na verdade o fulano de tal me deu um dinheirinho e eu me corrompi, fiz todo esse teatro, mas agora eu estou desempregada, eu estou quase no zero. Então vamos fazer o seguinte, eu vou limpar a tua barra, eu vou lá na frente de todo mundo, vou contar a verdadeira história, vou contar que na verdade eu fui subornada para fazer tudo isso, e que você na verdade é inocente, vou limpar a tua barra. Mas você me promete que você vai pedir para o dono lá da casa me recontratar.
Diz a Rizkial Medini, eu fiquei num dilema gigantesco. Por um lado, minha vida estava arruinada. Todo mundo olhava torto para mim. E agora chegou a chance de limpar minha barra. Mas por outro lado, eu fiquei pensando, escuta, o nome de Deus já foi profanado uma vez. E foi uma maior vergonha essa história toda que tem na cidade. Se agora essa mulher vai lá e vai delatar o baixo nível que teve o outro cara de fazer isso comigo, vai ser uma profanação do nome de Deus de novo. E ainda por cima vai ficar mal para ele também. Será que eu preciso que fique mal para ele? Fique mal para Deus de novo? E depois de muito uma luta interna, Rizkial chegou para essa árabe e falou, escuta, eu vou falar com o dono para te recontratar, mas com uma condição. Você está proibida de revelar a verdade perante as pessoas. E Rizkial conta, a partir desse momento, a partir dessa decisão que eu tomei, tão difícil, de repente eu comecei a sentir como a sabedoria começou a tomar conta da minha cabeça. Como de repente meus horizontes se abriram e como de repente eu conseguia estudar tão melhor, com tão mais afinco e os portões de conhecimento se abriram perante mim. Aqui tem mais uma historinha que nos mostra como que Arachel conseguiu as coisas, como Rizkial conseguiu e como todos nós podemos conseguir se chegarmos nesse nível. Conta a Torá em seguida, Vatahar Vateled Ben. Ela engravidou Arachel e teve um filho. Vatomer, e ela declarou, Asaf Elohim et Herpati. Deus ajuntou, quer dizer, tirou a minha vergonha. Vatikra et Shemo Yosef Lemor. E ela chamou o nome do filho de Yosef, dizendo, Yosef Hashem Li Ben Acher. Que a Deus me acrescente mais um filho. Yosef é de Lehosif, Rosafá, acréscimo. Yosef quer dizer acrescente. Ela deu o nome para o filho, que Hashem me acrescente mais um filho. Quer dizer, sobrou mais um. Jacob tem 11, falta um para completar. Que esse um que falta, Hashem, por favor, que seja meu. Bom, a partir desse momento, Vayi kasher yalda Rachel et Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan shalechein venchai mekomi ularzi. Aí a Torá entra numa outra história agora, que a partir do momento que Rachel deu a luz finalmente ao Yosef, Yaakov vira para o seu sogro Lavan e fala, Lavan, me manda embora, eu vou voltar para o meu lugar e para a minha terra. Chega, já deu. 14 anos já estou aqui, não? Quanto mais vou ficar aqui? Já deu, já tenho meus filhos, minha família. Bye, estou indo embora. E a gente vai ver o que vai acontecer. Ele vai começar a discutir, pedir não, por favor, implorar, por favor, fica aqui. O que, que quer dizer Asaf Elohim et Herpati? Rachel declara, quando nasceu Yosef, que Hashem tirou a minha vergonha. O que quer dizer que Hashem tirou a minha vergonha? Primeira vergonha que Hashem me tirou é que se eu continuasse sem filhos, pode ser que o Jacob, em um dado momento, queria se divorciar de mim. E aí, com quem eu ia ter que casar? Quem ia sobrar para mim? O Esav. Então, graças a Deus que eu recebi esse filho, que me tirou a vergonha de ter que casar com Esaú. Essa é uma coisa que ela quis dizer. Outra coisa que ela quis dizer. As pessoas ficavam falando: Leá tem filhos, Bilhá tem filhos, Zilpá tem filhos, Rachel não. Por que será? Quer dizer, as outras são gente fina. A Rachel não deve estar tão assim correta na vida. E por isso Deus não está dando filhos para ela. Declara Rachel: agora que eu tive um filho, você tirou minha vergonha. Vergonha que todo mundo ficava falando, ela não deve ser tão gente fina. Tirou a minha vergonha. As pessoas também falavam: Deus aceitou as preces da Leá, mas as preces da Rachel não estão sendo aceitas. Agora Deus tirou essa vergonha, minhas preces também foram aceitas. Tem mais uma coisa. Era muito comum nessa época que as pessoas se casavam com duas mulheres. Uma era para reprodução e a outra era para ter uma mulher bonita. Então eles davam algum veneno, algum remédio, alguma coisa que esterilizava aquela mulher, e assim ela nunca vai poder engravidar. E os gozadores da época ficavam tirando um pelo da Rachel, falavam: sim, lógico, a Leá é a esposa do Jacó para reprodução, e você, ele te fez estéril para você ficar sem filhos eternamente. Agora, a safra do que me era para ti, Deus tirou a minha vergonha. Não é verdade isso? Mais um comentário incrível que traz Urashi. A gente vai explicar em seguida ele. Calma. Diz Urashi o seguinte. O Midrash fala: Kolzman she'en leisha ben. Todo tempo que uma mulher não tem filho, en la bemi litlot sirchona. Ela não tem em quem botar a culpa. Mishiyesh la ben. A partir do momento que ela tem filho, tolebo, a culpa é dele. Mishavar klize, quem foi que quebrou esse utensílio? Bener, teu filho. Miachalteini meilo, quem comeu esses figos? Bener, teu filho. Quer dizer, interessante, o Midrash está dizendo que enquanto uma mãe não tem um filho, ela não tem quem culpar quando as coisas acontecem em casa. Quando finalmente nasce um filho, então aconteceu alguma coisa, foi ele. Foi ele. Ele quebrou, ele comeu, ele fez. Obviamente que vocês devem estar se perguntando, peraí. Muito estranho. Em primeiro lugar, toda essa história de botar culpa no outro já é estranha. Tudo bem, pode ser que é o normal de muitas mães, mas não... Rachel, e por isso ela está, o pior de tudo, ela está feliz com isso. Tudo que ela tem para agradecer agora a Deus, não é que ela, depois de tantos anos de casada, finalmente tem um filho. O agradecimento dela, finalmente eu tenho quem botar a culpa. Estava difícil viver assim. Quebrava coisa, era sempre minha culpa. Finalmente eu posso botar a culpa. Para isso teve um filho. Tem dois comentários interessantes a respeito. O primeiro comentário é o Rav Shimon Schwab fala. O Rav Shimon Schwab foi uma colocação muito interessante. Nós sabemos que os homens e mulheres têm algo a consertar no mundo. Algo a consertar. O que que os homens têm para consertar? Pecado de Adão e Arishon. O que que as mulheres têm para consertar? Pecado de Havá. Muitas das coisas ao longo da nossa vida são para consertar essa falha inicial da humanidade. Uma das formas que a mulher tem para consertar isso que ela comeu do fruto proibido e deu para Adão comer do fruto proibido, é
é passando pela maldição que ela recebeu logo depois. Qual foi a maldição que ela recebeu? Tem várias. Tem uma lista de coisas que Hashem falou para Adam e Havá depois do pecado. Entre as coisas que Hashem falou que ela vai ter o sofrimento do parto, e Hashem falou que ela vai ter o sofrimento de educar os filhos. Como está escrito lá no Pasuk, Elaisha amar harbar be'itzvonech, que para a mulher Deus falou, para a mulher, para Havá, Deus falou que vai ser aumentado para você itzvonech, a sua chateação. Diz o Midrash que quer dizer sua chateação, zetzar yidulbanim, é o sofrimento de educar os filhos. Aquele filho que é desobediente, e que você tem que ficar brigando com ele, tem que ficar reclamando, tem que ficar em cima, isso não fez isso, você não fez aquilo, faz isso, faz aquilo. Então esse sofrimento que a mulher passa para poder educar os filhos faz parte disso. Nossos sábios, toda vez que se referem ao pecado de Havá, dizem que a Havá quebrou o utensílio. Essa expressão é usada na Torá para esses pecados. Hashem criou um mundo perfeito, um mundo que ia entrar numa era nova imediatamente. Tudo dependia deles manterem essa mitzvah de pé, não comer daquele fruto até entrar Shabbat. E a partir do momento que a Havá pegou dessa fruta e comeu dessa fruta e deu para Adão comer, ela quebrou esse mundo. E agora precisa consertar esse mundo. Qual foi a fruta que ela comeu? Nós vimos na época que tem algumas opiniões no Midrash. Qual era exatamente essa fruta? Não está claro para que ninguém fique apontando e falando, ó, essa é a fruta que causou todos os nossos problemas. Uma das opiniões do Midrash é que a fruta é figo. Uva, figo, etrog ou trigo. Uma dessas quatro coisas. Já lembrando de novo que a maçã não existe. Isso é coisa de cristão. Em nenhum lugar está escrito maçã. Então, uma das opiniões é figo. Figo, uva, etrog, trigo. Figo, qual que é o exemplo que o Rashi trouxe aqui? O Rashi trouxe um midrash que diz que todo o tempo que a mãe não tem um filho, ela não tem quem botar a culpa do quê? Do pecado dela. A partir do momento que ela tem um filho, aí ela pode dizer quem quebrou o utensílio, aí ela pode dizer o filho. Quem comeu da fruta do figo, o filho. Em outras palavras, o que o Midrash está querendo dizer, todo o tempo que a mãe não tem um filho, ela não tem como consertar o pecado da Havá que quebrou o utensílio e que comeu do figo. A partir do momento que ela tem um filho e ela passa pelo sofrimento de educar o filho, esse sofrimento de educar o filho é a forma de perdoar por essas duas coisas. Então o filho vem não para ser o culpado de. O filho vem para perdoar por essa quebra do utensílio e vem perdoar por essa comer desse figo. Isso é o que o Rav Schwab explica esse Midrash. Existe uma outra coisa interessante, que também é uma lição de vida. Fala, Raquel. Obviamente, todo o conceito de você consertar quer dizer que você vai criar uma geração nova. que vai se preocupar em seguir aquilo que Hashem quer, você está consertando isso que eu, Havá, não obedeci a Deus. Tá certo? Você não tem como fazer uma melhoria. Tá certo? O homem tem as coisas dele. Tem as maldições dele. Não entendi, Miriam, de novo. Como? Ah, isso é uma longa história. A gente teve uma aula inteira só sobre isso. Qual foi o pecado da Havá? Por que que ela fez? Por que que a dama aceitou? Isso é tudo uma aula inteira. Não dá para responder em 2 minutos. Já faz, né, uns 4 anos e pouco. 4 anos e meio. Pega a gravação, se não me lembra que eu te mando o Blineder. Tem uma aula que praticamente só tratou sobre isso. Só para terminar... O Saba de Slabodka tem uma resposta muito interessante sobre esse Rashi. Ele diz o seguinte: de manhã, nas brachot que nós fazemos de manhã cedo, nós agradecemos a Hashem que nós podemos nos endireitar, nós agradecemos a Hashem que nós podemos andar, nós agradecemos a Hashem que podemos nos vestir, podemos enxergar, e assim vai. Uma dessas brachot nós falamos o que é Hanoten la sechvi vina lehavchim ben yom uven laila, que Deus dá para o galo a compreensão para discernir entre o dia e a noite. Dachá estranha. O que que eu tenho com a inteligência do galo agora? O que que eu estou agradecendo a inteligência do galo? Tudo bem, todo o resto eu entendo. Agradecer que eu me visto, agradecer que eu ando, agradecer que eu me endireito, agradecer que eu enxergo. Tudo isso eu consigo entender, perfeito. Mas eu, o galo, o que o galo tem comigo? E ele, o Sábado de Slabodka nos lembra a Gemará, que diz que quando chove em Israel, se você procurar no Sidur, o Sidur do Friedling tem isso, tem uma tefilá especial que se faz quando tem um tempo de seca e finalmente chove. Então uma prece que se agradece a Hashem por essa chuva. Nessa prece, nós agradecemos a Deus, não pelos 35, 40, 50 milímetros de chuva que caíram. A gente fala nessa prece que eu agradeço a Deus al kol tipá ve tipá, sobre cada gota e gota que caiu de chuva. Porque nós temos que saber agradecer a Hashem não somente de uma forma geral. Agradeço que teve, não. Você tem que saber reconhecer que cada coisinha que Hashem faz, pequenininha, já é um mundo por si só. E já deve ter um agradecimento só por essa gotinha. Eu agradeço a Hashem por uma gota, outra gota, outra gota. Agradeço a Hashem por cada gota de chuva que você fez cair. Da mesma forma, a brachá que nós fazemos de manhã. Eu não vou agradecer a Deus pelo meu QI 100 e lá vai pedrada que eu tenho. Não é isso. Eu tenho que agradecer por cada coisinha de inteligência que Hashem deu para mim. E por isso eu agradeço a Hashem. Eu pego como um exemplo, como uma medida de inteligência, a inteligência mais simples que tem, que é o fato do galo conseguir discernir entre o dia e a noite. Hashem, eu te agradeço por esse pontinho de inteligência que você me deu. E muito mais. Então, por todos esses pontinhos, por todas essas discernições que você me deixou ter a ponto de chegar a um QI X. uma sementinha. Agradeço cada sementinha. Da mesma forma, diz o Sábado de Slabodka, Arachel está aqui nos demonstrando. Arachel, quando foi agradecer a Hashem que nasceu um filho, não agradeceu só, puxa Deus, obrigado, estou casada há 6 anos, sem filhos, finalmente nasceu um filho, que maravilha, um filho que vai ser maravilhoso e com certeza vai ser um doctor, vai ser o mais inteligente de todo mundo, etc. Não. Ela agradece a Hashem. Sabe de uma coisa, Deus? Eu te agradeço até por aquela besteirinha que agora, quando quebrar uma coisa em casa, eu posso até falar que foi ele e não sei o que lá. Até por esse tipo de coisa eu tenho que te agradecer. Então, quanto nós temos que aprender, quando nós agradecemos a Hashem, tentar ser preciso no agradecimento. Não só a Hashem, né? Isso vale para as pessoas também. As pessoas se sentem bem quando você detalha o agradecimento, não só generaliza que obrigado por aquilo que você me fez. Você fala para a pessoa obrigado por isso, 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 e coloca alguns detalhes, a pessoa se sente muito melhor. Tem um rabino aqui em Israel, muito famoso por tratar de relacionamento de casais, Rassim HaKohen. E ele, uma das coisas que ele fala é justamente isso, quando o casal deve se preocupar em elogiar sempre um ao outro, não só um elogio assim geral, elogiar assim os detalhes. Então, como exemplo, ele até traz que às vezes tem gente que chega para ele e fala, puxa, li teu livro, legal, hein, muito bom o livro. Isso é uma coisa, você sente que, sei lá, o cara talvez até folheou o livro, mas ou tá querendo me agradar, por isso ele diz que o livro legal, o livro bonito. Outra coisa, quando alguém chega e fala, puxa, gostei muito do teu livro, sabe? No capítulo 5, quando você fala sobre tal e tal coisa, muito incrível aquilo, com a forma que você aborda. A pessoa se sente muito melhor, porque percebe que não é só você estar jogando um elogio. Você leu o livro, você leu os detalhes, e você se ateve a perceber como legal aquilo que está escrito em tal parágrafo. A pessoa se sente melhor. Então, assim também, aqui, quando a Rachel está agradecendo a Hashem, pode agradecer de uma forma geral, obrigado pelo filho que você me deu. E pode ser bem mais preciso, agradecer, olha Hashem, agradeço até por isso que agora, eventualmente, se for o caso que alguma coisa quebrar, eu tenho até como dizer que não fui eu, ou a culpa não vai cair toda em cima de mim, até por isso eu quero te agradecer, Hashem.